Quem já conhece aquela pessoa que ganhou na loteria e perdeu tudo que ganhou e ficou pior do que estava? Bom, pois bem, ele estava programado para 30 mil por ano. E aí, naturalmente, o subconsciente dele, o inconsciente, aquilo que vocês viram aqui, vai levar ele de volta para aquela realidade que está lá dentro. Pode demorar 2 anos, 3 anos, mas ele vai voltar para a realidade que está enraizada nele. Pessoal, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Tem como dar só um grauzinho aqui? Aqui no microfone para mim, por favor. Estou meio rouco. Palestrei ontem, não parei aí, estamos aqui na pegada. É incrível poder estar aqui com vocês. Parabéns por terem pago o preço para estarem aqui, porque a gente sabe que tudo na vida tem um preço a ser pago. E ontem o que o Pyong fez aqui é também do que eu vim falar aqui com vocês. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar para o pessoal? Tem tantas coisas que a gente pode falar. E aí eu comecei a pensar de algumas coisas que fizeram a diferença na minha vida e nos meus negócios. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje, o que eu vou passar aqui para vocês foi exatamente o que eu fiz para poder me tornar a pessoa que eu sou aqui hoje. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Eu não era para estar aqui. Por quê? Quando eu preciso voltar lá na infância. Às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas e a gente não entende o porquê. Eu sempre fui muito tímido. Além de tímido, eu era obeso. Todo mundo já me conhece aqui. Tem alguém que não me conhece aqui? Todo mundo já ouviu minha história. Vocês já viram uma foto de quando eu era gordinho? Já, a maioria viu. Quem não viu, vai no meu YouTube. É a minha história de vida. E vocês vão conhecer. Então eu era obeso, eu era o único gordinho da sala, e as pessoas me chamavam de gordo baleia, saco de areia, sabe aquelas coisas? Mas o que, que tem isso tem a ver? Para quem era magro, não tem nada a ver. Para quem sofria o tal do bullying, que na minha época eu nem sabia o que era bullying, tem tudo a ver. Por quê? Eu cresci uma criança bloqueada. Eu cresci uma criança que eu não tinha o que? Autoconfiança. E para ajudar, eu não gostava de estudar. Imagina só, na sua casa, quando você tem referência. Minha irmã mais velha se formou na Getúlio Vargas, minha irmã caçula na Unesp, passou em primeiro lugar no vestibular. Se elas tirassem uma nota 9, elas ficavam tristes. Nota 8, triste uma semana, e nota 7, chorava, ficava um mês trancada no quarto. Eu já se tirasse um 7, eu comemorava, soltava rojão. Por quê? Qual era a minha meta? Era passar de ano, não era tirar 10. E se com 7 dava para passar de ano, eu queria aproveitar a vida. Eu sempre fui uma criança muito intensa, sonhadora. Eu tenho uma facilidade de viajar na minha mente. Eu não sei se vocês têm essa habilidade, mas eu tenho uma habilidade tremenda de viajar na mente. Se eu fechar o olho aqui, imaginar que eu estou entrando em um avião e decolando, eu estou entrando em um avião e decolando igualzinho como se fosse um avião real. Eu nunca vou me esquecer, antes de eu ter um Porsche na vida, eu já me imaginava dentro de um Porsche, dirigindo um Porsche, e a sensação é exatamente a mesma. Porque o seu cérebro, a sua mente, ela não consegue distinguir o que é real e o que é fictício. Quando você consegue acessar o seu subconsciente, vira realidade, como vocês viram aqui. Através de quê? De uma sugestão de um terceiro, que foi o Pyong, as pessoas permitiram, que ele acessasse o subconsciente e desse o quê? Sugestões. A partir daí, aquilo ali vira realidade. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que o seu subconsciente, quando você acessa ele, ele não sabe o que é real e o que é falso. Reinaldo, mas por que, que você está aqui? O Gustavo ele já tem um perfil um pouco diferente do meu. Ele já é um cara mais descolado, usa umas roupas mais descoladas. Mas eu poderia ter vindo aqui, por exemplo, de camiseta. Não poderia vir de bermuda e camiseta aqui? Vai mudar quem eu sou? Vocês já me conhecem, mas presta atenção. Quem não te conhece, os primeiros 30 segundos, ele já vai formar uma opinião ao seu respeito. A imagem é o que vai ficar. Mas eu não estou vestido assim por vocês. A primeira pessoa que eu estou impactando sou eu mesmo. Eu preciso acreditar que eu sou uma pessoa de sucesso. Quando eu olho no espelho, eu preciso crer que eu sou essa pessoa de sucesso. Porque antes de eu me tornar a pessoa que eu me tornei ontem, hoje, na realidade, lá atrás, ontem, lá 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu já me visualizava a pessoa que eu me tornaria hoje. Então a primeira pessoa que você tem que se vender para o seu subconsciente é você mesmo. Agora deixa eu voltar na minha infância. Quando minha mãe ia tomar tabuada, meu irmão, ele é 3 anos mais novo do que eu. E ela começava a fazer aquela pressão de tabuada e eu errava porque eu ficava nervoso. E meu irmão que estava fora, né, ele respondia, e minha mãe falava, você é burro! Desse jeito você nunca vai ser ninguém na vida. E meu pai falava assim, ó, gente, isso marcou de uma maneira que jamais façam isso com seus filhos. Digna profissão, se não fosse a profissão, a cidade estaria um lixo. Passava o caminhão com os lixeiros, filho, você está vendo o seu futuro aí, ó, se você não estudar, o que, que você vai ser? Você quer ser catador de lixo? Você quer ser lixeiro? E aí eu crescia uma criança bloqueada, uma criança acreditando que eu era burra, que eu nunca seria ninguém na vida. Eu cresci assim. E aí você tinha suas irmãs como referência, a preocupação do meu pai. Meu pai se chamava Reinaldo, seu Reinaldo, meu apelido era Reinaldinho. O que o Reinaldinho vai ser da vida? O que ele vai ser da vida? Era a preocupação do meu pai. Porque se ele assumir a empresa... Na cabeça deles, uma criança que não quer estudar, burro, vai quebrar a empresa. Ele não gosta de estudar. O que, que ele vai ser? Porque minha mãe, ela sempre trabalhou em banco. Qual que era a cabeça da minha mãe? Filho, você tem que estudar muito para você conseguir trabalhar numa boa empresa e fazer carreira. Quem já escutou isso aí? Essa era minha mãe. Ou concurso público. Essa era minha mãe. Meu pai, porém, já era empreendedor. Mas meu pai, ele queria dar uma vida melhor do que a que ele teve. Na cabeça dele, o negócio dele estava pagando as contas, mas a gente poderia ser mais. E ser mais na cabeça dele, ele não visualizava a gente, às vezes, assumindo ali, né? Não, vai estudar, vai trabalhar numa grande empresa, tal. Essa era a cabeça do meu pai. Mas meu pai nunca, nunca me desanimou. Quando eu comecei a procurar oportunidades, eu comecei, aí eu fui para São Paulo, vou resumir bem rápido a história para a gente entrar aqui no foco, que eu tenho muito conteúdo para passar. Eu fui morar em São Paulo, passei na Trevisan, porque minha mãe começou a fazer pressão, sua irmã faz GV, você tem que... Sabe por que eu não fiz GV? Porque minha irmã, que era CDF, ela ficou 2 anos fazendo cursinho. Eu, que era burro, eu ia fazer 10 anos de cursinho para poder passar. Então eu já descartei GV, GV não, né? As federais é pior ainda, né? Tão difícil quanto ou mais. E aí eu falei o seguinte, eu vou para a Trevisan Consultoria, não é fácil de entrar, mas eu sei que se eu estudar um pouquinho eu passo. Foi o que eu fiz, passei na Trevisan, fiquei 6 meses, eu tinha uma namorada aqui, voltei para cá, porque eu não queria morar, não gostava de morar em São Paulo. E minha mãe falou, tá bom, você veio para cá, você fez 2 faculdades. Eu fazia direito de manhã e administração à noite. Sabe o que aconteceu? Óbvio. Que eu tranquei o direito, não ia dar conta de fazer 2. Lembra que eu não gostava de estudar? Mas o que eu sempre tive claro, eu sempre quis ser rico. Eu sempre tive certeza que eu seria rico na vida. Não só financeiramente, todas as áreas. E aí eu tranquei a faculdade. E durante a faculdade eu conheci uma oportunidade através da internet que era para poder trabalhar com produto para emagrecer. Trabalho a partir de casa, fui virar vendedor de produto para emagrecer. Sabe o que aconteceu? Minha mãe pirou. Ficou louca. Eu não criei filho para ser vendedor. Nunca esqueço isso. Eu não criei filho. Meu filho tem que ser. Quem já escutou? Qual que é o sonho da mãe? Quem é pai e mãe aí? Você quer que seu filho seja o quê? Vendedor ou médico, advogado, empresário, engenheiro, não é? E eu virei vendedor de produto para emagrecer de porta a porta. E eu sofri muito preconceito. Eu perdi a namorada, os amigos começaram a dar risada. E eu cheguei a chorar. Sabe, a única pessoa que me apoiou foi meu pai. Ele falou, filho, você conhece alguém que está ganhando dinheiro? Tinha o Vinícius Copo, que era meu primeiro mentor. Ele já ganhava mais de 40, 50 mil por mês e tinha um Porsche. Eu falei, conheço. O produto é bom? É, então não desista dos seus sonhos. Porque ele me viu que algo tinha mudado. Eu que era muito tímido, eu comecei o quê? A ter brilho nos olhos. Eu comecei a falar com as pessoas. Eu comecei a mudar, eu comecei a me transformar. E ele me apoiando. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu pisei num palco. Eu que era extremamente tímido. A pessoa falou, vai. E aí eu fui. Por que que eu falo tudo isso daí? Eu tive que reprogramar a minha mente. Porque eu cresci acreditando no que as pessoas falavam. Então, as crenças, você precisa começar o quê? Mudando o seu mindset. Deixa eu pegar aqui, para passar aqui para vocês. Todo mundo vê aqui, né? Primeira coisa que você tem que mudar. Filho, você acha que dinheiro nasce aonde? Em árvore? Quem já escutou isso daí? Quem já escutou isso aí? Fala para mim. Filho, você acha que é o quê? Fácil ganhar dinheiro? Filho, para ganhar dinheiro você tem que fazer o quê? Trabalhar. Trabalhar muito. Você tem que o quê? Estudar muito. Que mais? Que mais que a gente escutava? Você acha que eu sou o quê? Banco? Ótimo. Aí eu vi avião passando no céu. E eu falo, pai, por que você não compra um avião? Porque eu vi que meu pai saía para abrir filiais e ele saía de carro, ele tinha uma F1000, minha mãe pegava F1000 lá para Cuiabá, era o dia inteiro na estrada. Eu falei, pai, compra um avião. Quem que você acha que eu sou? Você está achando que eu sou o quê? Abílio Diniz? Quem que você pensa que eu sou? Donald Trump? Você está achando que ganhar dinheiro é fácil, meu filho? Você vai ter que estudar muito se você quiser ser alguém na vida. Você vai ter que trabalhar muito se você quiser ter alguma coisa na vida. Tudo mentira. O que vocês escutaram até hoje. Porque eu não estudei muito. Silvio Santos era camelô. Quem já ouviu falar da Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza? A empresa dela tem um valuation de 60 bi. Nem português ela fala direito. Então é mentira. Mentiram para você e você acreditou, você caiu. Tem que trabalhar muito. Ah, é? Eu tô com uma obra aqui, tem 14 pedreiros lá. Se fosse trabalhar muito, os caras trabalham debaixo de sol. Eu fui lá, eu fiquei meia hora, eu não aguentei ficar. Os caras estariam tudo multimilionário. E é digna a profissão. Eu não sou contra o estudo. Eu falo inglês fluente, falo espanhol. Eu garanto que eu já li tanto livro quanto a maioria de vocês aqui, ou mais do que vocês. Mas o que a escola te ensina não vai te preparar para você ser empreendedor. O ensino tradicional, ele te prepara para você trabalhar para a empresa de alguém. Sabe quando eu percebi isso daí? E por que eu abandonei a faculdade? Meu professor de economia, ele estava falando para mim sobre economia. Tudo de economia, o cara sabia de economia. Pensa num cara que sabia de economia. Ele tinha propriedade no que ele estava falando. E na hora que ele foi embora, eu estava no portão, tinha um estacionamento dos professores. Ele saiu num Chevette velho. Eu falei, o quê? Eu choquei, minha mente fez assim, ó. Pau! Se eu souber tanto de economia quanto ele, for perito em economia, Chevette velho. A sirene no meu cérebro, eu pirei. Eu não quero andar de Chevette velho, não. Então, não quero saber de economia. Numa cabeça de uma criança de 20 anos de idade. Era isso que passava na minha cabeça. O que eu comecei a entender? É importante saber de economia? Lógico que é. Só que o que eu entendi? Que mais do que você saber da teoria, você tem que saber de economia na prática. É isso que vai te fazer você prosperar. Não é a teoria. Aliás, eu acho que os professores são mal remunerados. Mas quando eu vi aquilo ali, eu já estava ganhando cerca de 8 mil por mês, com 20 anos de idade. Eu falei, o quê? Eu vou trancar a faculdade. Minha mãe pirou. Eu falei assim, eu só volto a hora que eu estiver rico. Aí eu saí. Minha mãe encheu tanto saco. Eu, com 24 anos de idade, eu ganhava mais de 20 mil por mês, vendendo produto para emagrecer. E minha mãe encheu tanto saco que depois que eu já estava rico, que já tinha as franquias, já estava andando de Porsche, eu voltei lá e concluí que eu tinha trancado a faculdade só para agradecer. Então, minha mãe encheu tanto saco. Se ela estivesse viva, que ela já faleceu tem acho que 3 para 4 anos, se ela continuasse enchendo o saco, sabe o que eu ia fazer? Eu ia comprar uma faculdade e dar de presente para ela. Você quer diploma? Então toma a faculdade para você inteira. Por que que eu falo isso? Eu tive que reprogramar minha mente. Você precisa quebrar o quê? As crenças limitantes. Porque é o seguinte, ó. Pensa que isso daqui é a raiz de uma árvore. Eu não sou bom para... E aqui é um pinheiro, tá? Pensa que é um pinheiro, parece mais uma antena, né? Ó, se eu tive sucesso, gente, qualquer um de vocês consegue, perfeito? Se você tiver enraizado aqui falta de dinheiro, o que, que você vai colher? Falta de dinheiro. No seu subconsciente, ó, aqui o que eu estou falando é o que o Pyong acessou ontem nas pessoas que estavam aqui. Aliás, cara, você lembra de tudo que estava acontecendo? Era incontrolável na hora que ele colocava? Então, esse instinto assim é o seu subconsciente. Se tiver impregnado aqui, escassez, você vai colher isso daí. Se aqui estiver escrito, você é burro, você vai ser burro. Se aqui estiver escrito o quê? Medo. Você vai colher o quê? Medo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa reprogramar a nossa mente. Ao invés de escassez, você vai colocar o quê? Prosperidade. Ao invés de medo, você vai colocar aqui coragem. Ao invés de ver problemas, você vai colocar aqui oportunidades. Porque se você muda o seu mindset, você muda os frutos. Não tem como mudar os frutos se você não mudar a raiz. Isso é básico. Por que que eu estou falando? Gente, o que mais quebra empresa é isso aqui. Porque se a pessoa só vê problema, quando surge problema na empresa, o que ele vai fazer? Ele vai ver mais problema. Porque tudo aquilo que a gente foca, ele se expande. Agora, se ao invés de problema você vê oportunidades, o que você vai fazer? Eu vou ter conselheiros, mentores, eu saio do meio do problema e eu vejo aqui, gente, tem aquela situação, eu estou de fora, como que a gente pode resolver? E você vem com o quê? Com uma solução para o problema. Mas quando o cara está nessa vibe de derrotado, primeiro que eu já vejo pessoas que abrem negócio achando que não vai dar certo. O cara já investe achando que não vai dar certo. Aí ele começa a trabalhar. A coisa mais importante numa empresa são vendas. São vendas. Eu não vou falar de vendas aqui hoje. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que se chama A Arte das Vendas. Gestão é maravilhoso? É maravilhoso. Mas eu nunca vi nenhuma empresa quebrar por excesso de vendas. Mas eu já vi empresas quebrarem porque tinha uma gestão maravilhosa, mas não tinha grana entrando e a empresa vai quebrar. Imagina você, o dono da empresa, saindo para vender e você já sai para vender achando que não vai vender. Sabe o que vai acontecer? Você não vai vender. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o seu mindset. Se pudesse deletar e colocar um chip seria maravilhoso, mas não é assim. Você tem que se esforçar para mudar seu mindset. Eu vou dar aqui algumas dicas do que eu fiz na minha vida, nos meus negócios, para você também poder fazer. Agora, o controle do ar está aqui? Tem um controle do ar aí? Traz aqui, Bia, por favor. Como que você reprograma? Todos nós temos um termostato. Anote aí, termostato financeiro. O ar-condicionado está 22 graus, eu estou com calor. Aqui, eu vou pôr 20 graus, ó. Escuta o barulhinho. O que eu fiz? Eu reprogramei o ar-condicionado para quanto? 20 graus. Estava quanto? 22. O que acontece se eu abrir a porta? Automaticamente a máquina vai começar a acelerar para quê? Para manter o ar em quanto? Em 20 graus. Por quê? Eu reprogramei o ar-condicionado. A nossa mente, ela funciona igual esse ar-condicionado. Onde está o apagador aqui? Não, dá para fazer aqui do lado. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Como que funciona a nossa mente? Imagine que nós somos um copo. Esse copo aqui, perfeito? Então eu vou tentar desenhar um copinho aqui, ó, um copinho. E você vai colocar a água aqui. Esse copo é de 300 ml. O que, que vai acontecer se eu colocar um litro num copo de 300 ml? Vai vazar. Aí eu pego um copo de um litro. O que, que acontece se eu colocar 2 litros aqui em 1 litro? Vai vazar. Aí você pega um copo bem maior. O que, que significa? Se você estiver programado para ganhar 30K por ano e você ganha na loteria. Quem já conhece aquela pessoa que ganhou na loteria e perdeu tudo que ganhou e ficou pior do que estava? Bom, pois bem, ele estava programado para 30 mil por ano e aí, naturalmente, o subconsciente dele, o inconsciente, aquilo que vocês viram aqui, vai levar ele de volta para aquela realidade que está lá dentro. Pode demorar 2 anos, 3 anos, mas ele vai voltar para a realidade que está enraizada nele. Por que, que tem pessoas que ganham 300 mil por ano? Porque ele está programado para ganhar 300 mil por ano. E por que, que tem pessoas que ganham 100 milhões por ano? Porque a pessoa está programada para ganhar 100 milhões. Por que, que tem pessoas que ganham bilhões por ano? Bilhões, com B maiúsculo. Porque ele está programado para os bilhões. Quando eu entendi esse jogo, tudo mudou. Meu sonho era ser multimilionário. Quando eu cheguei lá, eu falei, agora eu quero ser bilionário. Eu tenho que mudar o quê? O ar-condicionado da minha mente, a minha programação mental. Porque tudo aquilo que você aceita no subconsciente como verdade se tornará verdade. Eu nunca vou esquecer o Diego aqui, ó, mão no ombro de lá, tristeza. Né? Mão esquerda, tristeza. Mão direita, dava risada, porque estava programado. Se você se programar para bilhões, você vai chegar nos bilhões. Porque tudo aquilo que a gente acredita como verdade vai acontecer. Eu vou passar uma fórmula que é muito simples, vocês vão entender como funciona a reprogramação mental. E o que, que acontece com alguém que está programado para bilhões e perde? Perde os bilhões. Ele refaz tudo de novo. Por quê? Ele está programado para bilhões. Não acredito, Reinaldo. Donald Trump. Eu não gosto dele, eu não quero que você goste dele. Não julgue ele, mas o cara, como empresário, ele é violentíssimo. Ele quebrou na década de 90 com 400 milhões de dólares. Ele reconstruiu tudo e hoje é multibilionário. Por quê? Ele está programado para os bilhões. O subconsciente dele está programado para os bilhões. E é por isso que algumas pessoas prosperam e outras não. Você tem que reprogramar sua mente. Reprogramar sua mente. Porque se você não acreditar, as coisas não irão acontecer. Você sabia que tem várias corretoras de seguros que viraram franquia depois da gente? Vocês sabiam disso? Deve ter umas 20. Nenhuma chega nem ao céu. E não vai chegar porque ninguém sou eu. Quando eles acham que estão chegando, eu já inovei, eu já cresci e já fiz. Antônia sabe que tem um monte. Os caras se doem, como que o Reinaldo cresce? Eu sou eu. Os caras não acreditam neles. Eles estão vendendo franquia de corretora de seguros. Eu nunca vendi franquia de corretora de seguro para ninguém. Eu tenho 1.500 franquias. Esse ranking da nona maior rede está desatualizado, que era do ano passado, já cresceu o negócio. A gente deve ir para a oitava maior rede de franquias do Brasil. Eu nunca vendi franquia de corretora de seguros, eu tenho 1.500 franquias de corretora de seguros. É isso que esses caras não entendem. Quem quer trabalho? Quem quer comprar trabalho? Quem quer trabalho? Quem quer uma BMW preta com interior caramelo? Hã? Hein, Vitor Hugo? Quem quer poder proporcionar para o Vitinho, levar o Vitinho para a Disney? Quem quer levar os filhos para a Disney? Quem quer reconhecimento, se tornar uma pessoa reconhecida? Quem quer tapinha nas costas por parabéns? Quem quer isso aí? Então pronto, é isso que eu vendo para as pessoas. Eu não vendo franquia de corretora de seguros. Eu vendo sonho de realização das metas e dos objetivos das pessoas. A corretora de seguro é só o carro que vai levar ele no objetivo dele. E eu não tenho só o carro de seguros. Eu tenho o carro da Fast Bronze, bronzeamento artificial. Eu tenho o carro da Semblan, clínica de estéticas. Eu tenho o carro da financeira. Eu tenho o carro de agência de marketing digital. Eu tenho vários carros que irão conduzir a pessoa ao destino. O importante não é qual carro que você vai. O que é importante? É chegar no destino. Quando eu entendi isso daí, quando eu comecei a entender, as coisas mudaram. Por quê? Porque eu precisei o quê? Reprogramar minha mente e reprogramar a mente das pessoas que estavam entrando. Porque, gente, o dia a dia, anote isso daí, o dia a dia é entediante. É chato. Pode escrever, o dia a dia é chato. Sabe quando você acorda? Eu chego aqui na empresa, a Michelle já vem com a pasta de conta para pagar, assim, ó. Puta, que coisa chata. E eu, durante muito tempo, eu confesso para vocês, que durante muito tempo eu passava o dia inteiro olhando para aquelas contas e não pagava as contas, tá? Eu sei que vocês não fazem isso. Eu deixava para pagar no último dia, no último... Isso se você não atrasasse. Aí você olhava para as contas e a conta olha para você. Você olhava para as contas e a conta olha para você. E aí você tinha que ter ligado para 20 clientes, você não ligou porque você ficou preocupado com as contas, você olha para a conta olha para você. O dia a dia é chato. Então hoje, sim, eu olho, mas eu já libero. Tem que pagar, não tem? Então já paga e se livra daquilo lá e vai trabalhar, vai produzir agora. O que, que eu vivo constantemente? No futuro. Eu estou sempre olhando para o futuro. E foi incrível, incrível o que aconteceu essa semana. Fui lá em Garanhuns para a inauguração da loja da Seguralta e visitar os nossos amigos, Vitor Hugo e Diego. E a gente ia pousar em Garanhuns, só que ele não me falou que Garanhuns é igual ao Campos do Jordão. É alto, eu não sabia, ninguém me falou nada. A hora que a gente chegou para pousar, estava uma neblina e aquela garoa. Resumindo, não consegui pousar em Garanhuns. A gente pousou lá em Caruaru, que é uma hora de carro, uma hora e pouquinho de carro. E eu poderia reclamar, ficar reclamando, ficar questionando. Pô, eu pousei em Caruaru, o que está acontecendo? Mas a minha mente ela está sempre aberta a oportunidades. Então eu agradeci, falei, Deus, tem um objetivo. Eu sei que tem um objetivo do Senhor aqui, o porquê que a gente pousou em Caruaru. E durante o trajeto de ida e de vinda, surgiu um negócio bilionário. Não é mi, é bilionário. Se eu tivesse pousado em Garanhuns, ido lá, feito a inauguração, decolado e indo embora, não teria surgido essa oportunidade. Então anote aí, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus, independente de religião. Por que que eu estou aberto? Gente, a gente é igual uma antena, tá? É igual uma antena. Você que não reprogramar sua mente para o sucesso, quando a gente está reprogramou a nossa mente para os bilhões, para os milhões, você é uma antena que fica captando ideias, oportunidades, você tem acesso direto. Direto aqui, ó. Vem toda hora, faz os downloads. Gente, veio o download certinho assim, é isso, isso, jum, jum, jum. Juntou as pessoas certas e pá! Vai explodir. Vai explodir. É inevitável o negócio. É muito grande. Mas você está fechado. Porque você tem o quê? Um copinho de 30K, 300K por ano, você está fechado. Aí as oportunidades não entram aqui, ó. Tem uma tampa aqui. Tem uma tampa, não vai entrar. Você precisa o quê? Abrir a tampa e deixar as coisas acontecerem na sua vida. Como que vocês fazem isso? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Sim ou sim? Quem escutou isso na infância? Pois bem, agora você pode viver com isso ou você pode transformar essa realidade. Vai depender o quê? De você. O que, que você quer? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que quebrar essa corrente. Quebrar essa corrente que está te limitando de prosperar. Porque você, eu vou só lembrar quem são vocês. Eu sou o rei das franquias. Aliás, eu não sou rei. Eu devia ser chamado de príncipe, eu sou filho do rei, assim como você. Todos vocês são reis. Filho do rei. Que é dono do ouro e da prata. E vocês nasceram para governar sobre todas as coisas, sobre tudo que está debaixo da água, na terra e no ar, está lá em Gênesis, na criação. Essa é a sua identidade. O grande problema é que, através de sugestões de terceiros, você esquece, coloca uma corrente no seu tornozelo e você esquece da sua identidade. Você fica preso nas crenças limitantes. E aí você para de viver o seu pleno potencial. E é por isso que empresas quebram, empresas desaparecem, porque eu vou falar de crenças limitantes e inovação. Porque quando você tem crenças limitantes, você deixa de inovar. E quando você para de inovar nos negócios, você já era. É por isso que eu falo que pode vir quem for querer me copiar. Quando eles fizerem a cópia, já mudei várias vezes. Eu, todas as semanas, todos os meses, eu estou mudando, eu estou crescendo, eu estou o quê? Progredindo. Gente, vocês sabiam que eu comecei a fazer live há um ano atrás? E o máximo que eu parei foi uma semana. Uma vez uma semana, e no final do ano, 3 dias, que era Réveillon. Todos os dias. O cara quer ter a vida que eu tenho, levar a vida que eu vivo, mas não está disposto a fazer o que eu faço. Querer o que eu tenho é fácil, mas querer fazer o que eu faço para poder ter o que eu tenho é difícil. Requer disciplina, requer entrega, inovação. Então, vamos lá. Você tem que fazer o quê? Entender qual é o seu papel. Para você poder abrir a tampa do seu copo e viver o ilimitado, você tem que entender o porquê que você está aqui. Por que que você tem seu negócio? Por que que você acorda todos os dias de manhã? É para ganhar dinheiro? Você não vai viver o ilimitado, se for só para ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é uma consequência da diferença que você está fazendo no mundo, da diferença que você está fazendo na vida das pessoas. Quando você vive pelo propósito, as peças do quebra-cabeça, coloquei esse quebra-cabeça aqui, ela começa a se encaixar. E você destampa seu mindset, você acessa o seu subconsciente e você começa a viver o ilimitado. Nunca esquecendo de que para você poder viver no ilimitado, ter o ilimitado, uma vida extraordinária, você precisa de conexão direta com a fonte. Não tem como você viver um propósito gigantesco, transformar uma nação, fazer a diferença se você não estiver conectado direto na fonte. Como que Elon Musk criou os carros elétricos, está levando gente para o espaço, agora quer ir para colonizar Marte? Você sabe o que o Elon Musk faz todos os dias de manhã? Quem sabe? Ele fica 2 horas na cama, meditando, se conectando com a fonte. E todas as ideias dele vêm do alto. Por quê? Conexão direta. Ah, mas Reinaldo, eu só quero ganhar lá meus 30 mil, 50 mil por mês, viver minha vidinha. Beleza, você não vai viver o ilimitado, porque não é sobre dinheiro. A pergunta que eu te faço é, seu propósito é lindo, viu, doutor Pablo? Seu trabalho envolve pessoas, vidas, pesquisa, estudo, inovação, disruptivo. É a diferença que você vai deixar, é o legado. Para você poder viver o ilimitado, você tem que pensar no legado. Daqui a 500 anos, eu falei isso ontem lá na palestra que eu estava falando, daqui a 500 anos. 500 anos vai passar? Sim ou sim? Existe 500 anos para trás? Tem na história o que aconteceu há 500 anos atrás? O que estava acontecendo com o Brasil há 500 e poucos anos atrás? Descoberta. Mas quando o Brasil foi descoberto, já existia o velho mundo. Quem já teve a oportunidade de ir para a Itália? Lá no Coliseu. Como que chamam onde eles lutavam lá? Coliseu. Gente, é de 1000 anos, né? 600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Então a gente está no ano 2000 e pouco, é 2500. Existia. Alguém viveu, alguém fez aquilo. Estou aqui para te dizer, 500 anos vai passar. A pergunta é, Antônia, alguém vai falar da Antônia? Alguém vai falar do Alexandre, da Lilian? Ou você simplesmente vai evaporar da face da terra e ninguém nem vai lembrar quem foi Lilian Gonçalves? Ou quem foi Thiago Salgado? Ou você vai querer deixar história, fazer história? E seus netos, bisnetos, tataranetos vai falar, não, ó, meu avô, meu tataravô, tataravô, né, 500 anos, tataravô, Reinaldo Zanon, junto com o irmão dele, Gustavo Zanon, eles revolucionaram o mercado de franquias, eles transformaram vidas, eles geraram empregos, eles geraram oportunidades. Olha aqui, quem quer Reinaldo Zanon? Olha aqui no YouTube, o YouTube vai ficar, a tecnologia vai ficar. Olha meu tataravô, olha o que ele falava de mindset. Olha o que ele falava de vendas, olha aqui. Essa é a diferença. E quando você vive por propósito, por legado, você joga um outro jogo. Você vive o quê? O ilimitado. Agora, vou dar uma notícia triste para vocês. Dói viver seu propósito. A pergunta é, você está preparado para viver? Vai vir porrada de todo lado. As pessoas vão te criticar. Prego que se destaca, leva a martelada. Passar pelo deserto é quente. É desafiador. Mas faz parte para você viver seu propósito. Agora eu vou falar uma coisa. Quem tem medo de deserto aí, só fala uma coisa. Quando você está ligado na fonte, não tem o que temer. Por quê? A história já disse, quando Moisés pegou o povo do Egito, para tirar das mãos do faraó, mandou vários milagres lá, várias pestes. Mas é peste, né? Não, era milagre para libertar o povo. Ah, libertou o povo, foi lá. Chegou na frente do mar com o exército do faraó atrás, eles precisavam atravessar. Moisés foi lá e pá, abriu o mar. Eles viram outro milagre. O povo atravessou, depois o mar se fechou, matou todo mundo. E aí eles estavam no deserto, não tem água. Não faltou água para eles. Deserto, eu não sei quem. Eu já fui para Dubai e fui fazer o jantar no deserto. De dia era 60, 55 graus e à noite era frio. Então eles falaram, leva a blusa porque à noite é frio. Então era calor escaldante de dia e frio à noite. Então de dia, Deus era o quê? Nuvem. E de noite era coluna de fogo para esquentar o povo. E aí Deus mandou maná do céu. Mas sabe por que o povo tinha que ir lá colher o maná? Porque senão estragava no dia seguinte, porque o povo reclamava. O povo murmurava por diversas vezes. Moisés intercedeu com o Criador, pelo amor de Deus, não extermine eles. Deus queria vir chibatar, chap, acabar com a viagem. Ô povo ingrato, você tem comida, estou te dando água, estou sendo nuvem de dia, estou sendo coluna de fogo à noite, você está reclamando. E Moisés, não, Senhor, perdoa. Então vocês vão ter que trabalhar. O maná vai estragar, vocês vão ter que sair cedinho para colher, porque vai estragar, vai apodrecer todos os dias. E continuando a viagem, chegou um momento que não teve Moisés que intercedeu, não. Deus veio, a iniquidade era tão grande, evaporou uma galerinha do mal. O que eu estou querendo dizer para vocês? Para de reclamar. Você tem tudo o que você precisa. A gente olha para a grama do vizinho mais verde, porque aquilo lá é melhor. Não, pega o que você tem. Você já tem tudo o que você precisa para prosperar. Só agradeça. Está todo mundo vivo aqui? Faz assim, é o pé esquerdo do cara. Todo mundo tem o pé esquerdo? Ó, mexe aí. Agradeça. O cara não tem. Tem gente que não me enxerga. Vocês estão me enxergando? Tem gente que não escuta. Vocês estão me escutando? Eu preciso de mais motivo para vocês agradecerem. Tudo o que você precisa para prosperar está aí. Para de reclamar e age. É isso que a gente precisa fazer. Então, quando a gente tem essa mudança de mindset, não importa o lugar que você vive, você não precisa sair para procurar oportunidade, a oportunidade está onde você quer que ela esteja. Quer que eu vou além? Vamos de novo, vai. Eles estavam com um grande problema, Jesus estava com um grande problema, junto com Pedro. Pedro era pescador, certo? Sim ou sim? E aí vieram coletar os impostos, né? Porque Jesus sempre falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles não tinham dinheiro. E o cara era pescador, como que o pescador vai arrumar dinheiro? Não. Oh, Jesus falou, você é pescador, não é? Não é? Vai lá, joga a rede lá, joga a vara lá, e da boca do peixe vai sair o quê? O dinheiro para pagar os impostos. E o que tinha na boca do peixe? Moedas. Qual que é a lição? Não importa o que você faz. O dinheiro está onde você quer que ele esteja, onde você acredita que ele esteja. Para sair dinheiro da boca do peixe, ele precisava crer que existia dinheiro, moeda na boca do peixe. Mas a gente quer mudar. Aí eu vejo brasileiros fazem o quê? Primeira coisa, a grama do vizinho é mais verde, a oportunidade do vizinho é melhor. O Brasil é ruim. Aí o que eles fazem? Eu vou para os Estados Unidos. Vai lavar banheiro, vai trabalhar que nem um desgramado, um lazarento, e acha que vai ficar rico. Por quê? No Brasil não tem oportunidades. O Brasil é a terra das oportunidades. Os Estados Unidos é a terra das oportunidades. O velho Egito era a terra das oportunidades. A oportunidade está onde você quer que ela esteja. Não adianta querer mudar. O problema não está no local. O problema não está no local. O problema está aqui, ó. O problema está na mente. O problema está no subconsciente. Aonde quer que vocês forem, tem pessoas prósperas. E aonde quer que vocês forem, tem pessoas miseráveis. Quem já foi para os Estados Unidos aqui? Quem já encontrou mendigo nos Estados Unidos pedindo? Pronto. Agora, é chique ser mendigo aonde? Nos Estados Unidos. Please, please, please. I'm homeless. Can you give me a help? Ó, que chique, não é? Não é? Desse jeito? I'm homeless. É assim, uma plaquinha de homeless. É chique. E no Brasil, não é chique. Aí o cara sai do Brasil e vai virar mendigo nos Estados Unidos. Porque o problema não está no lugar, está aqui dentro. No interior de Pernambuco, Garanhuns, o pai e a mãe do Vitor Hugo e do Diego decidiram ser vencedores. E prosperaram. Os atacadões Lacerda são gigantes. Não é onde você mora, tem gente aqui em Rio Preto, passando fome. E é uma cidade milionária por causa da cabeça. Então, não queira mudar de negócio. Não queira sair do Brasil. Quem tem que mudar é você, não é o lugar. Aonde você estiver, se você estiver ligado na fonte, você vai prosperar. Aonde você for. Eu já viajei para o Paraguai. Tem gente multimilionária lá. Eu já fui para a Colômbia. Tem gente multimilionária. Eu já fui para a Argentina, um país está quebrado. Tem gente multimilionária lá. Eu já fui para o Uruguai. Tem gente multimilionária lá. E tem gente miserável lá, em todos esses lugares. Por quê? Mindset. Então você precisa o quê? Acabar com as crenças que estão te limitando. Mas como que você faz isso? Como que eu acabo com isso? Como que você fez, Reinaldo? O que você fez? Eu vou falar exatamente o que eu fiz e o que eu faço todos os dias. Primeira coisa, busque sabedoria. Sabedoria é o princípio da prosperidade. Não tem como você prosperar se você não buscar sabedoria. Reinaldo, mas por que você fica falando de Bíblia? Eu não estou falando de religião, estou falando de história. Sei quem gostava de história? Eu adoro história, eu li história. Eu fui lá, quando eu vi o Coliseu, o Panteão, eu lembrava, eu falava, caramba, isso existiu, está na história. Então, quando eu venho na Bíblia, porque está na história, a história mais antiga que tem, os documentos mais antigos. E o homem mais próspero que existiu foi Salomão. Salomão, para quem não sabe, ele era filho de quem? Do rei Davi. Um dos filhos de Davi. O Davi tinha vários filhos. E ele começou o reinado dele muito novo. E ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Deus era com ele, era a promessa dele. Passou do pai dele para ele. A única coisa que Salomão pediu, sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, todas as outras coisas foram acrescentadas na vida de Salomão. Mulheres, fama, dinheiro. Porque ele pediu sabedoria, ele não pediu dinheiro. E quando você tem sabedoria, você vive o ilimitado. Então busque todos os dias sabedoria. Busque todos os dias aprender algo novo, algo diferente. Aí eu te pergunto, não precisa me responder, só quero que vocês reflitam. Há quanto tempo que vocês não fazem algo novo, que você nunca fez na vida? De verdade, algo que você falou... Sabe quando dá aquele frio na barriga? Você esquece do primeiro beijo, quando você beija, quem é homens e mulheres? Aquele primeiro beijo que gela a espinha, algo novo. Você nunca andou de montanha-russa, quando você vai na montanha-russa, você... Há quanto tempo que você não faz algo novo? Há quanto tempo que você não experimenta nada novo? Você está vivendo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Então busque o quê? Sabedoria acima de todas as coisas. Tenha mentores, tenha mentores, tenha mentores. Repete três vezes aqui comigo. Tenha mentores, tenha mentores, tenha mentores. Por que você é idiota, Reinaldo? Não, escreve aí. O meu subconsciente, você precisa repetir três vezes para que você possa fixar algo na sua mente. Três vezes. Não é porque eu acho legal fazer isso, não. É porque três vezes você vai fixar. Tenha mentores. A grande diferença são que mentores. Eu tive mentores na minha vida que me fizeram chegar onde eu estou. O que é um mentor? É uma pessoa que está 10, 20 anos na sua frente. Consegue enxergar coisas que você não consegue enxergar. E vai te ajudar a não errar. O que Moisés era do povo de Israel? Mentor. Mas quando você tiver mentor, para de murmurar e tem que acreditar, porque o povo não acreditava e toda hora duvidava. Toda hora duvidava. Tanto é que quando Moisés subiu no monte para descer com as escrituras, o povo achou que Moisés, sei lá, o que tinha acontecido com ele, eles começaram a fazer um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, ele ficou tão irado que ele pegou as escrituras e quebrou as escrituras. Confie no seu mentor. Para de murmurar. Acredita. Confia. Ele está vendo coisas que você ainda não consegue ver. Agora, o Antônio, você tem aquela sua amiga que se acha esperta. Sabe aquela pessoa que se acha mais inteligente que todo mundo? Só que ela é tão inteligente, ela só não sabe por que ela está quebrada. Sabe esse tipo de amigo? Não vai ter esse amigo como mentor. Quando eu busco um mentor, eu olho o resultado da pessoa. Ele pode falar o que quiser. O resultado fala mais alto do que qualquer palavra. A vida que a pessoa leva fala mais alto do que qualquer palavra. É a vida que eu gostaria de ter? Tem pessoas que são muito prósperas, têm muito dinheiro, mas têm a família destruída. Eu não quero como meu mentor. Porque eu prezo família. Não é só o dinheiro. Qual é o fruto da pessoa? O fruto fala mais alto, não é a boca da pessoa. E aí você vai procurar os mentores certos. Reinaldo, eu preciso emagrecer. Não sou eu que vou te ensinar. Aliás, vocês se descobrirem, vocês me falam que eu quero perder uns 5 quilinhos também. Engordei nessa pandemia, hein? Machuquei, parei de correr, voltei a correr agora. Procure um especialista que vai te ajudar a emagrecer. Reinaldo, eu preciso escalar meu negócio, faturar 500 milhões. Não, eu posso te ensinar. Isso eu posso te ensinar. Agora, se você está com problema de relacionamento, eu não sou a pessoa ideal para poder te orientar. Eu não sou profissional nisso daí. Procure um especialista de relacionamentos. Algum psicanalista de relacionamentos para te ajudar com o relacionamento com a tua esposa. O que você tem que mudar, tá? Passando aqui. Pare de andar com pessoas medíocres. Eu estou falando isso, o que eu estou te ensinando? Aumentar seu mindset, reprogramar sua mente. Por quê? Você é a média. Clichê, vai, fala, todo mundo sabe. Você é a média. Agora, quem quer saber quem começou a falar isso aí? Jim Rohn. Não foi o Tony Robbins, alguns acham que é Tony. Não, mas o Jim Rohn era mentor do Tony. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jim. Ele faleceu, mas ele deixou um legado. Eu tenho todos os treinamentos do Jim Rohn. Outras pessoas, né? Exatamente. Pessoal, então, eu gosto da lei dos 33%. O que é a lei dos 33%? Eu vivo nessa lei. 33% do seu tempo você vai passar com pessoas acima do seu nível, buscando conhecimento. 33% do seu tempo com pessoas no mesmo nível que você. Por quê? Essas são as pessoas que você mais convive. Só que é importante, 33% do seu tempo você passar com pessoas abaixo do nível de vocês, trazendo essas pessoas para cima. E é por isso que eu faço as lives. Que eu parei agora, mas ó, não conta para ninguém não, tá? Eu vou voltar, só dei um breakzinho aí, vai ser no máximo aí uns 30 dias, eu volto. Porque eu preciso organizar a questão da mentoria, tudo. É para você poder ajudar. Porque o que acontece? Quando você busca levantar nações, levantar pessoas, você está vivendo o seu propósito. Não é só sobre você, não é só sobre dinheiro, não é só sobre o seu umbigo. Então, quando você fica 33% do tempo trazendo pessoas, você está fazendo algo invisível. Porque vocês acreditando ou não, tá? Existe o mundo real e o mundo invisível. Energias, ondas de rádio, de celular, estão passando aqui no mundo invisível. Esse mundo invisível, ele é real. Aliás, o mundo espiritual e o mundo invisível, ele é mais real do que essa mesa aqui, ó. E quando você faz isso, você cria algo, você cria uma energia tão boa, de prosperidade, de gratidão. Deus olha e fala, cara, meu filho está fazendo o que eu chamei ele para fazer, ele está ajudando, está transformando, ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Você cria algo invisível que começa a chover oportunidades na sua vida. Então, eu gosto da regra dos 33. 33% do tempo, pessoas acima do seu nível, 33% no mesmo nível, 33% abaixo, ajudando essas pessoas a subirem. 5 passos agora que eu vou falar para vocês poderem inovar. Mas por que você vai falar de inovação? Primeira coisa que vocês têm que inovar são vocês mesmos. Todos os dias você precisa inovar, você precisa melhorar. Reinaldo, você compete contra quem? Contra ninguém. Eu não me comparo com ninguém. Eu sou único. E você não tem que se comparar com ninguém. Vocês sabiam que digital existe? Cada um tem a sua e no mundo... Tem alguém que tem a mesma digital? Já aconteceu? Que eu saiba também não. Então por quê? Porque você é um ser único, não existe. Pode ser parecido, mas não é igual. Não... Não, mas é que nós estamos... Eu estou derretendo aqui. Então é para o pessoal não dormir mesmo. Vamos... Porque é o seguinte, gente. Tem que passar frio mesmo. Tá? Tem que passar frio para não dormir. Eu já vou acabar. É 10 minutos de fio para vocês prestarem atenção aqui em mim. Ó. Por quê? Isso é desconfortável. Aliás, banho gelado de manhã, congelante, faz bem demais. Então esse friozinho não é nada. Se você quiser viver o extraordinário, pega uma banheira, se você tiver, enche de gelo, mas enche, faz uma imersão, fica 5 minutos dentro do gelo. Você vai ver que você vai sair de lá uma pessoa muito mais forte, as suas células vão se mexer. E é tão bom que jogador, atletas de elite, quando tem um treino muito pesado, fazem uma imersão no gelo, né? Submersão, né? No gelo lá. Vou voltar aqui. O que eu estava falando mesmo? Estou brincando, só para saber se vocês estão espertos mesmo. Então é o seguinte, por que inovar? Porque todos os dias, se você não inovar, vai vir o teu concorrente e vai inovar. E vai te engolir. Fala uma empresa que não existe mais, que você lembra aí. Kodak. MASP. Blockbuster, videolocadoras. Gente, na minha época, que eu era mais novo, celular chique era Nokia. Aquele Nokiazinho. Cadê a Nokia? Cadê a Nokia? Tá aí, mas aí perdeu tanto share de mercado porque veio a inovação e engoliu. Hoje só se fala em Samsung, né? E Apple. E tá vindo aquela chinesa lá também, uma, não sei o nome lá dela. É isso aí. Por quê? Porque se você não inovar, alguém vai vir inovar por você. Se tem alguém que tem o direito de quebrar o seu negócio, tem que ser você, não seu concorrente. Então, todos os dias, tente quebrar. Sabe por que a Kodak deixou de existir? A Kodak inventou a câmera digital, mas ela segurou para ela porque ela tinha medo de acabar com o mercado dela. Segurou alguns anos, mas alguém foi lá e inventou, e aí devastou. Ela poderia ter iniciado, crescido e se reinventado, mas deixou de existir. Tinha aquela Fuji também, né? Fuji. Também não existe mais. Grandes empresas. Imagina a gente que é pequeno perto desses gigantes. Se a gente não inovar, a gente vai afundar. Então, primeira coisa, pessoal, escute as pessoas certas. Tá frio mesmo, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Então, ó, reprogramei o ar para 22 graus, subimos 3 graus aqui. Eu não estou com frio não, mas eu estou sentindo minha mão tá gelada. Aqui eu estou quente, mas a mão tá gelada. Pessoal, só para descontrair aqui, ó, escute as pessoas certas. Pare de escutar as pessoas erradas. Toda empresa tem que ter conselho. Quem são seus conselheiros? Quem são seus advisors? Quem são seus mentores? Escute as pessoas certas, é muito importante. Segunda coisa que você vai fazer, escute os seus clientes. O seu cliente ele vai saber mais do que você precisa fazer do que você mesmo. Faça pesquisa, valide. Eu, antes de lançar a mentoria, eu pesquisei minha base. Alguém recebeu alguma pesquisa minha algum dia? Perguntando o que a pessoa espera, qual é o objetivo. Escuta o seu cliente, o que ele está querendo. E aí, dentro da necessidade do teu cliente, você vai inovar para atender o cliente. Porque empresa sem cliente não existe. O principal de um negócio são os clientes. Escute seu cliente. Porque eu já tive tanta inovação. E cliente no nosso negócio, um franqueado é um cliente. Várias ideias surgiram dos próprios franqueados. E quando você escuta, você inova e as coisas realmente começam a acontecer. Terceira coisa que você tem que fazer. Escute seus colaboradores. Anota uma coisa que vai destruir o seu negócio. É uma frase. Essa frase ela vai destruir o seu negócio. Anote aí. Eu sei isso. Sabe aquela pessoa que sabe tudo? Ah, eu sei isso, eu não preciso saber mais nada. Você está começando a cair. Dentro da tua empresa, tem alguém que pode trazer algo que vai revolucionar o seu negócio. Então escute. E não é porque você vai escutar que você vai ter que implementar. O que fizer sentido, você implementa. O que não fizer sentido, você deixa de lado. Mas dá ouvido para os caras. Porque existe um negócio que é óbvio que eu vou falar. Duas mentes pensam melhor do que uma. Quem já ouviu isso daí? Três melhor do que uma. Escuta os teus caras. Você tem 50 colaboradores, 100 colaboradores, sei lá quantas pessoas você trabalha. Senta com os caras e escuta a opinião deles. Outra coisa que é legal, ó, dos colaboradores. Deixa eu voltar aqui. Faça secreto. Deixa uma caixinha, ó, você não precisa se identificar. Você quer dar uma sugestão? Tem gente que às vezes não tem coragem de falar. Então põe lá, ó, tem uma caixinha de sugestões aqui. Não precisa se identificar, escreve e coloca lá dentro. E aí você vai ler. Você não precisa saber de quem veio a ideia assim, você precisa só da ideia. Porque às vezes tem gente que vai ter vergonha, não vai falar, e você pode ter um gênio dentro do seu negócio, alguém que vai revolucionar seu negócio se você não sabe ainda. Quarto, escute seus mentores. E por que que eu falo no plural mentores? Porque você tem que ter mentores. Salomão sempre disse que a guerra se vence com vários conselheiros, não conselheiro, los, plural, vários, vários mentores. Em várias áreas. Por que você precisa de vários mentores? Porque tem várias áreas. Tem área financeira, tem área da saúde, tem a espiritual. Tem várias áreas que você precisa de mentores para poder te orientar. E o principal, galera, para você inovar, escute o mercado. O que o mercado está pedindo? Essa ideia que veio lá do alto, que o papai mandou para nós lá durante a viagem, é escutar o mercado, é a tendência. O que o mercado está pedindo? Eu não vou falar aqui, mas vocês vão ver. É isso, é tendência, tendência. Escute o mercado, o que o mercado está pedindo? Não, eu vou revolucionar. Eu gostava de ter fita cassete em casa. Lembra das fita cassete? E quando enroscava, você tinha que ficar com o dedo assim. Vocês são dessa época? É a caneta ou o dedo? Você colocava o dedo e ficava rec, rec, rec para voltar que tinha amassado a fita. Não, eu gostava daquilo. Eu tenho certeza que, como eu, outras pessoas gostavam também. Então eu vou voltar a produzir fita cassete. Sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar. Porque não é o que o mercado quer. Você não viu o Pyong? Como que o Pyong explodiu? Quem pegou uma chave ontem? Ele escutou o mercado. Ele falou para vocês o porquê que ele resolveu fazer hipnose? Ele não chegou. Porque as visualizações, que tinham mais visualizações da palavra hipnose, certo? O que que ele fez? Ele escutou o mercado, o que que o mercado estava querendo, ele foi lá estudar sobre aquilo, ele precisou ficar bom porque ele era mágico. Mas a hipnose era a palavra mais pesquisada. O mercado estava pedindo por hipnose. Ele foi lá se profissionalizar e ele trouxe o quê? O que o mercado queria. E quando você traz o que o mercado quer, você explode nos negócios. Escute o que o mercado está querendo. Porque isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. E só queria, para finalizar aqui, dizer uma coisa para vocês. Quando tudo estiver difícil, quando vocês não souberem o que fazer, que decisão tomar, sempre peça orientação primeiro lá para cima. Esteja conectado. Esteja conectado. Pode ter certeza que vai te evitar você entrar em furadas. A melhor solução, porque lá de cima é uma inteligência infinita. Você pode ter seus conselheiros? Pode. Você pode escutar o mercado? Pode. Mas antes de sair, bota teu joelhinho no chão lá, ó, aqui, ó. Porque você tem vergonha de fazer isso e agradecer? Não tenha vergonha. Eu não penso o que ninguém pensa a meu respeito. Ah, teve um cara no YouTube que falou assim: Reinaldo, seus vídeos são muito legal, top, mas dá para você parar a falar de Deus? Eu falei: você acha que eu vou parar de falar de Deus? Se ele me deu tudo que eu tenho, não vou. Os vídeos é só uma isca para no final eu entregar a mensagem para você. Agora, se te incomoda, para de me seguir. Simples assim. Porque eu só estou aqui porque ele permitiu. Eu não me preocupo com o que ninguém pensa a meu respeito. Eu não me preocupo com o que ninguém diz ao meu respeito. Eu só me preocupo com o que ele pensa ao meu respeito. Não as pessoas. Então lembre sempre, gente, quando tudo tiver mal, tudo quando você pensar assim, tem uma hora na vida que a gente fala, ferrou. Eu não sei o que fazer. Nunca se esqueça que você não está sozinho. Bota o joelho no chão, você está com a principal pessoa. Acesso direto ao dono do ouro e da prata, dono da vida e da morte. Lembre-se disso. Queria agradecer a atenção de todos. Desculpe as brincadeiras, desculpe fazer vocês passarem frio aqui da frente, mas faz parte do processo, porque sucesso é dor, sempre. Valeu, pessoal. Fiquei com Deus. Obrigado.